matière. Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.
Boa tarde, são 17 horas aqui em Paris, os títulos do jornal.
Liliana Henriques.
Na Guiné-Bissau, o Tribunal Militar condenou hoje a penas de prisão efetiva 14 suspeitos de envolvimento na tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro de 2022. Ucrânia, os embaixadores dos 27 aprovaram hoje um 16º pacote de sanções contra a Rússia, que abrange nomeadamente a proibição de importar alumínio russo dentro da União Europeia. Conosco no estúdio está Arthur de Villers na realização e de imediato as notícias.
RFI, as vozes do mundo.
Abrimos com a Guiné-Bissau após um processo que se arrastava há 3 anos. O Tribunal Militar de Bissau condenou hoje apenas de prisão efetiva compreendidas entre 12 e 29 anos 14 suspeitos de envolvimento na tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro de 2022. Mais por nós, como o Sabaldé.
3 dos envolvidos foram condenados a 29 anos de prisão efetiva, 8 foram condenados a 24 anos de prisão e outros 3 a pena de 12 anos de reclusão efetiva. Todos vão ser expulsos das Forças Armadas, assim determinou o Tribunal Militar Regional. O Tribunal afirma que ficou provado que os 14 condenados incorreram em crimes de tentativa de alteração do Estado de Direito, tentativa de assassinar o Presidente da República e homicídio agravado. 12 pessoas foram mortas na tentativa do golpe de Estado, na sua maioria elementos da segurança presidencial e motoristas de membros do governo que se encontravam reunidos no Conselho de Ministros, no Palácio do Governo Guineense, no dia 1 de fevereiro de 2022. O Tribunal absolveu 11 implicados no caso por não ter ficado provado o seu envolvimento direto na tentativa do golpe. O advogado Marcelino Intupe, que os representa, não compreende por que não foram logo colocados em liberdade após a leitura do acórdão.
Em princípio, o acórdão devia pronunciar a libertação imediata de os detidos de hoje, mas não está. Ok, como não está, vai ser uma nova luta para nós, para que este acórdão também outra vez seja cumprido. Nós não podemos ter 2 acórdãos dos tribunais a dizer a mesma coisa e o tribunal continua, aliás, a estar de inevitável, continua a omitir. O tribunal é um componente do Estado, é o tribunal que pronuncia, que decide. Não vejo motivo para continuar a deter essas pessoas.
Um dos militares detidos e que ainda não foi julgado é o ex-chefe da Armada Guineense, Bubu Nachutu, que, segundo o advogado Intupe, vê o seu processo parado por falta de quórum de juízes no Tribunal Militar Superior, que o deve julgar. Moussa Balde Bissau, RFI.
Moçambique, a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos alerta para o risco de inundações nas margens dos rios Maputo e Limpopo, na região sul. Na mesma situação estão algumas regiões do centro do país, como Sofala e Tete, atravessadas pelo rio Zambeze. Mais pormenores com Orfeu Lisboa.
O cenário com que se apresentam algumas bacias hidrográficas é preocupante, segundo Isaac Filemone, técnico da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos de Moçambique.
Pelo fato de termos bacias transfronteiriças, bacias que partilhamos com os países vizinhos, registra-se ao nível da bacia do Maputo e ao nível da bacia do Limpopo, afluência de escoamentos consideráveis. Isso faz com que tanto a bacia do Limpopo como a bacia do Maputo apresentem elevados volumes de escoamento.
Diz o técnico que as províncias da zona centro de Moçambique também estão em estado de alerta face ao elevado caudal do rio Zambeze.
Pela chuva que foi se registrando principalmente no território nacional, ela apresenta uma tendência de subida, isso sobretudo no baixo Zambeze. Zona de Caia, Marromeu, Xemba, Mutarara. Há uma tendência de os níveis hidrométricos subirem.
Entretanto, o Instituto Nacional de Meteorologia, INAM, prevê a queda de muita chuva em quase todo o território moçambicano a partir do final da tarde desta quarta-feira. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
Sudão, a União Africana denunciou hoje crimes de guerra e crimes contra a humanidade incessantes no Sudão, dilacerado por uma guerra civil desde abril de 2023. Ontem, um grupo de advogados pró-democracia disse que mais de 200 pessoas morreram no espaço de 3 dias em ataques de paramilitares contra 2 aldeias no sul de Khartoum, a capital. O governo, apoiado pelo exército, dá conta de um balanço 2 vezes mais importante. Mais pormenores com Rodolfo de Oliveira.
2 milhões de pessoas foram deslocadas desde abril de 2023 no Sudão em consequência da guerra civil no país. Presente em Addis Abeba, na Etiópia, a União Africana condenou a situação num comunicado de imprensa e afirmou estar preocupada com a escalada do conflito após uma reunião do Conselho de Paz e Segurança da União Africana. O conflito opõe as forças de apoio rápido de Mohamed Hamdan Daglo ao exército do general Abdel Fattah al-Burhan, presidente do Conselho de Soberania de Transição do Sudão. De acordo com a União Africana, o conflito é palco de perpetração ininterrupta de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Um grupo de advogados pró-democracia afirmou que mais de 200 pessoas tinham morrido em 3 dias após ataques paramilitares a 2 aldeias a sul de Khartoum. Por seu lado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Sudão anunciou um número de 433 mortos, incluindo bebés. No entanto, as forças armadas do general Fattah al-Burhan foram também acusadas pelos advogados de execuções extrajudiciais, raptos e pilhagens generalizadas. A ONU declarou que pelo menos 10 mil famílias tiveram de fugir do campo dos deslocados do Zamzam em Darfur, no oeste do país, após 2 dias de combates entre os rebeldes e o exército sudanês.
Também na atualidade africana, Angola, as autoridades angolanas anunciaram hoje que o Tribunal de Contas está a investigar a conformidade das contas do Instituto Gestor de Bolsas de Estudo referente ao exercício de 2022, depois de surgirem notícias no início da semana sugerindo o possível desvio de fundos ao constatar a existência de um buraco de quase 22 milhões de euros nesta instituição, com transferências e pagamentos a serem efetuados sem justificativos em 2022.
Maputo, 105 FM.
Ucrânia, os embaixadores dos 27 aprovaram hoje um 16º pacote de sanções contra a Rússia, que abrange nomeadamente a proibição de importar alumínio russo dentro da União Europeia. Além desse dispositivo e da ajuda fornecida até agora à Ucrânia, o bloco europeu aparece inaudível a nível internacional, sobretudo desde o regresso de Trump à Casa Branca. Maria Ferreira, professora da Universidade de Lisboa, destacou que a Europa não tem sido uma potência militar ou moral para enfrentar os modelos autocráticos de Trump e Putin. Ela afirmou que o Papa Francisco, atualmente hospitalizado devido a uma pneumonia, tem sido a única voz moral contra a estratégia de poder dessas potências e, se ele desaparecer, ficará em silêncio a oposição a essa hegemonia.
A Europa não consegue emergir nem como uma potência militar, nem sequer como uma potência moral, que de alguma forma podia ser um contraponto normativo, quer ao modelo autocrático de Trump, quer ao modelo autocrático de Vladimir Putin. Não estou a ver como é que alguém ou alguma força pode ser um contraponto a esta vontade ofensiva e a esta hegemonia universal e regional russa e norte-americana. É muito interessante que nós estamos nestes últimos dias a assistir à degradação da saúde do Papa Francisco. O Papa Francisco tem sido aquilo que a União Europeia não consegue ser em relação à guerra na Ucrânia e à interação entre Putin e Trump. Ou seja, o Papa Francisco tem sido a voz moral da Europa e do mundo. Se ele desaparecer nos próximos dias, vai-se calar provavelmente a única voz normativa de oposição e de contradiscurso a esta estratégia de poder pelo poder e esta estratégia ofensiva de duas grandes potências.
Era Maria Ferreira, professora do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, entrevistada por Lígia Anjos, que voltaremos a ouvir dentro de instantes. Entretanto, no Médio Oriente, o Hamas disse esta quarta-feira que está disposto a libertar todos os reféns que ainda estão nas suas mãos de uma só vez durante a segunda fase da trégua a entrar em vigor em princípio a 1 de março. Este anúncio surge depois do movimento armado Israel ter indicado ontem que iriam ser soltos mais 6 reféns israelitas nestes próximos dias no âmbito da primeira fase do cessar-fogo em vigor desde 19 de janeiro. Brasil, o antigo presidente Jair Bolsonaro foi ontem formalmente acusado de tentativa de conspiração para derrubar a democracia brasileira. Pela voz do seu advogado, Bolsonaro disse estar indignado e estarrecido após ser acusado